Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 26 de maio, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. É feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, ele, Marcos Bezerra, o vovô do ano, que tá todo feliz aí com um aninho da netinha. Marquinhos, feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Ótimo final de semana para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia para ficar bem informado e tem o seu espaço também garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exato, já já, Coutinho, com muitas informações para nós. Bem, Marcos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais. Não, primeiro, peraí, gente, tem um oferecimento do Jornal do Meio Dia, hoje eu tô apressada. Marcos, sabe por quê? Ó, vamos voltar. Pois é, minha gente. Então, a partir de agora, você vai ficar bem informado com muitas informações no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. Cheio de novidades para esse São João, hein? A mulherada aí que quer comprar bota, corre lá, hein? E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Bem, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: incentivo, o governo aposta em isenção para baixar preços de carros. E ainda hoje explicaremos essa questão.
Correio da Bahia, moradores gastam R$16 mil para inibir assaltos no Estiepe.
Pois é, Marcos, isso é um bairro da capital baiana, uhum, né, o Estiepe, conheço bem lá o bairro Estiepe em Salvador. E aí os próprios moradores, né, que estão fazendo investimentos nas suas ruas para inibir aí assaltos. É, governo do estado, senhor governador Jerônimo, vamos investir mais na segurança pública. A gente sabe que os nossos policiais, militares, civis, eles fazem a parte deles, mas é necessário mais estrutura e para isso é o governo do estado que tem que investir em segurança pública. Jornal Meio Norte, Teresina, corte de impostos. Preço de carros deve ter redução de até 10,9%.
Jornal do Comércio do Recife, Pernambuco monta força-tarefa contra superfungo.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Preços de carros populares podem cair até 10% com redução de impostos.
Tribuna do Norte de Natal, autor de crime em academia já tinha feito 20 idosos reféns.
Que triste, hein? Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Governo anuncia corte de impostos para deixar carros novos mais baratos.
Correio de Sergipe de Aracaju. Em Sergipe, 59 crianças desapareceram nos 4 primeiros meses de 2023.
Preocupante isso, né, Marcos?
Muito, muito.
Cuidem, protejam nossas crianças, pelo amor de Deus. Jornal Dia Rio. Para ter um zero quilômetro, que é um carro, Carro popular novo ficará até 10,9% mais barato. Hoje ainda vamos falar sobre isso, tá?
Jornal Extra do Rio de Janeiro, economia para o bolso. Veja quanto custarão os 10 carros mais baratos.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, perdas aí nos fundos vão atingir serviços essenciais no Distrito Federal.
Jornal de Brasília, corte no Fundo Constitucional. Setor produtivo teme forte dano na economia do Distrito Federal.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Governo anuncia imposto menor para automóveis de até R$120 mil.
Folha de São Paulo, governo anuncia corte de impostos para carro popular.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Petrobras reapresenta pedido para retomar licenciamento de perfuração na Foz do Amazonas.
Folha de Londrina, do Paraná. Paraná fica em terceiro em ranking de desmate da Mata Atlântica.
E Jornal Popular Goiânia, enfim concluída. Norte e Sul prepara contêineres para cargas industriais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa, envia sua mensagem. O WhatsApp da Gabi é o 988291029. Quero aí a participação dos nossos ouvintes, aproveitem, tá? Pode enviar mensagem escrita para o WhatsApp, pode enviar mensagem de áudio de até 40, 50 segundos. Nós colocaremos o seu áudio no ar, tá bem, caro ouvinte? Aproveita aí para participar. Por falar em ouvinte, eu quero a participação principalmente, porque que eu vou explicar para vocês. Eu quero a participação aí dos moradores da Zona Sul de Ilhéus, porque essa madrugada, meu amigo, as quedas de energia, viu, Coelba? Pelo amor de Jesus, viu? Começou, sabe que horas? Começaram as quedas? 3 da madrugada. Daqui a pouco eu vou dizer pra vocês a quantidade. Contei, tá? Não só eu. Meus vizinhos também contaram. E aí eu já tirei a dúvida. Bateu o número, viu, Marcos? De vezes que teve queda. Que tivemos
Nossa,
queda de energia.
Muitas vezes.
Então queremos a participação dos ouvintes aí, moradores da Zona Sul de Ilhéus. Né, queimou aí alguma coisa, fala pra nós aí dos prejuízos, porque eu vou te contar, viu, meu amigo, Sacoelba faz hora com o povo em Leus, viu? Ai, ai, vamos de informação, Marcos Bezerra. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau promove oficina com abordagem na utilização de coberturas especiais em feridas. Então, enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital Regional Costa do Cacau em Leus participaram na última terça-feira, dia 23, de uma oficina sobre tratamento de feridas, atividade organizada pela Comissão de Feridas da unidade. Na ocasião, a enfermeira Emanuela Cardoso, da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, palestrante durante a oficina, orientou os participantes presentes diante da abordagem na utilização de coberturas especiais em feridas. A enfermeira Vânia Oliveira, integrante da Comissão de Feridas do Costa do Cacau, disse que o objetivo da capacitação foi aperfeiçoar as práticas já aplicadas no hospital. Também uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos. E aí ela disse, agradeço a colega enfermeira Emanuela Cardoso pelas informações repassadas durante a apresentação. A Vânia Oliveira relatou que a oficina realizada faz parte das ações desenvolvidas pela comissão. O objetivo dessa oficina teve foco no desenvolvimento de habilidades técnicas iniciais para tratamento de feridas, que ajudam no processo de cicatrização e na prevenção de complicações para o paciente assistido. Que bacana, viu? É isso aí. Gente, eu preciso deixar claro uma coisa aqui. Vira e mexe, eu procuro saber, procuro ver de perto. E o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, que é o maior hospital hoje da região, hospital totalmente SUS, né? Tem grandes profissionais, não só médicos, enfermeiros, tá? Em todas as áreas, todos os setores ali, os profissionais trabalham com afinco, com seriedade. E eu quero parabenizar em especial a diretora do hospital, tá? A Cristine Câmara. Porque eu percebo que a Cristine, ela trabalha com humanidade. Ela se preocupa em receber, né, todos os pacientes. O hospital Costa do Cacau anda superlotado. Mas você sabe por quê? Porque a atenção básica em Ilhéus vai mal, mal. O vereador, você se lembra, Marcos? Vinícius Alcântara, vereador de Ilhéus, esteve aqui essa semana e comentou isso. Cátia, o Costa do Cacau está superlotado porque a atenção básica de Ilhéus não funciona. E aí a gente até bateu um papo com ele sobre essa questão da atenção básica. E realmente não funciona. Não funciona, tá? O Costa do Cacau tem uma diretora que se preocupa em abrir as portas, em receber as pessoas, tá sempre dando um jeito de acolher. E aí eu já procurei saber, minha gente. Sabe os 39 leitos que vão abrir em Ilhéus? Quem correu atrás foi a direção do Costa do Cacau, não foi a Secretaria de Saúde de Ilhéus, o prefeito de Ilhéus, não. E aí na propaganda o prefeito bota lá que foi ele. Mas não, o que acontece? A direção do Costa do Cacau viu a situação, procurou a CESAB, né? Ou seja, provocou aí a CESAB, obviamente. A senhora secretária Roberta de Saúde da Bahia, que a gente também tem que parabenizar ela, né? Obviamente já mexeu os paus e falou, não, isso não pode estar acontecendo em Ilhéus, não, vamos organizar as coisas. E, obviamente, chamou a atenção do senhor prefeito da cidade de Ilhéus, o senhor secretário de saúde, André Cesário, tá? Porque a atenção básica vai mal, sim. Porque quem é atendido na atenção básica como um tuberculoso, um aidético, não consegue ter, Marcos, o tratamento que tem que ter na atenção básica, e ele vai piorando. Para onde é que ele vai, Marcos? Por Costa do Cacau.
Pois é.
E aí vai superlotando, né? Então, eu parabenizo, sim, né, o pessoal aí, os envolvidos, né, direção do Costa do Cacau, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que realmente foi lá e chamou a atenção da Prefeitura de Ilhéus, do senhor secretário de Saúde do município, e está abrindo aí agora a CESAP, né, se organizou, articulou para abrir mais 39 leitos em Ilhéus. Então, leitos vão ser abertos ali, Marcos, no Hospital São José, tá? E aí vai dividir algumas pessoas, pacientes, no Costa do Cacau e no São José. Por quê? Porque o Estado está articulando. Porque o Estado teve que entrar na jogada. E eu parabenizo os envolvidos, desde a direção do Costa do Cacau à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Tá? E é isso, gente. Há muito tempo a gente vem falando aqui, a atenção básica de Ilhéus vai mal, a atenção básica de Ilhéus está na UTI, a atenção básica de Ilhéus não funciona. Porque quantas vezes no PA da Zona Sul e na UPA, na Avenida Esperança, não tinha nem dipirona injetável? Quantas vezes médicos ficaram sem receber e pararam de trabalhar? Quantas vezes o cidadão vai lá tentar, vai no posto de saúde tentar marcar um exame e fica um ano tentando e não consegue?
Tem que madrugar para tentar conseguir uma ficha de atendimento.
Exato, Marcos Becerra. Exato. Você já ouviu dizer que um posto de saúde não tem uma sala de vacinação funcionando em horário comercial de segunda a sexta-feira? Só em Ilhéus, meu amigo. Vai lá em Itabuna, tem. Vai em Teixeira de Freitas, tem. Eu tô falando onde eu vejo de perto. Em Ilhéus, não tem. Não tem. Todos, prove, secretário, pra gente, que todos os postos de saúde funcionam com sala de vacinação em horário comercial de segunda a sexta-feira. Não funciona. Tá? E ninguém é bobo. A falta de respeito da gestão municipal de Ilhéus, tá? Com o cidadão que paga seus impostos. Então, você, cidadão de Ilhéus, onde chegar no posto de saúde ou no UPA, não funciona, registre e passe para o Ministério Público. Provoque o Ministério Público. Chega de ficar assistindo de braços cruzados e vê a Ilhéus da propaganda, porque existem duas Ilhéus, a da realidade e a da propaganda, tá? Isso é uma vergonha. 12 horas e 23 minutos, por gentileza, Marcos, divulga aí uma informação importante, principalmente aí a gente sabe que tem muita gente que mora em Ilhéus e trabalha em Itabuna e vice-versa. Atenção, hein? Rodovia Ilhéus-Itabuna será interditada nesta sexta-feira.
É um trecho da rodovia Ilhéus-Itabuna será interditado na tarde de hoje para detonação de rochas na margem oposta do Rio Cachoeira. A interdição será no trecho que compreende os quilômetros 25 e 26 da rodovia já nas proximidades da zona urbana de Itabuna, a partir das 4 horas da tarde. O bloqueio deve durar cerca de 15 minutos no sistema Pare e Siga. A detonação de rochas será na estaca 340 da nova ligação Ilhéus-Itabuna, ABA-649, que está sendo construída na margem direita do curso do Cachoeira. A interdição, segundo o consórcio SVC Pave Service, segue protocolos de segurança. A BA-649 está sendo construída pelo governo do estado e a previsão é de conclusão da obra no primeiro semestre do ano que vem. Com extensão de 17 km e 900 metros, a BA-649 será interligada com a BR-415 por meio de 4 pontes. Todo o complexo viário e a construção das pontes estão orçados em R$ 195 milhões, segundo a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, SEINFRA.
12 horas e 24 minutos. Só concluindo aqui, porque o negócio aqui é movimentado, é rápido. Já tem médicos aqui mandando mensagem. É isso mesmo, Kátia. Se não fosse a direção do Costa do Cacau, a CESAB, né, o Costa do Cacau estaria pior agora. Né? A CESAB chamou a atenção da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus sobre a péssima gestão da atenção básica, que não funciona. E aí, os médicos estão dizendo aqui. E o engraçado é que o prefeito vai e divulga como se fosse ele que está providenciando 39 novos leitos em Ilhéus. Mas é, queridos, porque existe duas Ilhéus, a da realidade e da propaganda. O prefeito de Ilhéus é famosíssimo, especialista em pongar, vamos dizer no popular aqui na Bahia, em obras do governo do estado, em publicizar o que o governo do estado faz, né? Quando veio a maternidade para Ilhéus, a Joaquim Sampaio, ele também não foi botar no outdoor, que era como se a prefeitura que estava fazendo, instalando, fazendo, acontecendo. Pois é, com os 39 novos leitos também.
É incrível, não consegue fazer a parte dela, a CESAL, Secretaria de Saúde de Ilhéus, né? Apesar de todo o investimento feito ultimamente na cidade, uhum. Hospital Regional Costa do Cacau, o Materno Infantil e Policlínica Regional
que
tá chegando
aí também, né? A gente tem que falar, dar a César o que é de César. Se o governo do estado faz a obra, a gente tem que deixar claro que é do governo do estado. Aí fica prefeito pungando. E outro, não vem dizer que foi ele que trouxe, não, que não foi. As articulações são outras, políticas. Viu? Essa que é a realidade. Vou falar em articulação política, já que eu comentei sobre esse assunto. Tô recebendo aqui também, né? Então a gente não pode deixar de falar sobre o assunto. Eu recebi aqui de dois sites, Bahia Notícias e Político Sul da Bahia. Político Sul da Bahia, te mando um abraço para ele, João Matheus Feitosa. Um abraço para você. E aproveitar e mandar um abraço para a galera aí do grupo de WhatsApp Políticos do Sul da Bahia. Eita, que pega fogo aquele negócio lá, hein? Mandar um abraço também, viu, para não ter ciúmes, pro grupo aí do Jornal do Radialista. Tem também qual?
Do Elias Reis.
Elias Reis. Tem um outro também da imprensa de Ilhéus.
Tem o Boca News.
Boca News. Um abraço para essa galera toda, hein? Olha lá, hein? Não quero ciúmes. Que eu recebo WhatsApp, viu? Ai, mandou um alô pra ela, não manda pra gente. Falar nisso, mandou um alô pra ela. Me bati com ela ontem. Diala Magalhães. A chata, né, Diala? É uma resenha nossa. Mas não, ela é gente boa. Beijo pra você, Diala. Ah, Diala. Vou até falar com Ailton, enfermeira. Ailton, um abraço pra você, viu? Depois eu te conto. Xinguei Diala toda ontem de chata. Mas são meus amigos, viu? Ailton, Diala, um abraço pra vocês. Mas eu tava falando de questão de articulação política que eu recebi aqui. Então, como daqui a pouco a gente tem que ir pro intervalo comercial, deixa eu divulgar logo. Porque o povo tá pedindo aqui pra falar. Opa aqui, gente, um monte de mensagem. Minha gente, tem coisa que eu não tenho como não, viu? Atender não, quando eu tô no ar. Né, Marcos? Uhum. Não consigo fazer duas, três coisas, não. Mas peraí, vamos falar dessa questão aqui. Valderico Júnior pode ser nome da oposição na disputa pela Prefeitura de Ilhéus. Diz Cacá Colchões. O PP pode surpreender e abrir mão de lançar um quadro do partido para a disputa pela Prefeitura de Ilhéus em 2024. Nome quase certo na corrida eleitoral. Jabes Ribeiro pode dar lugar a Valderico Júnior do União Brasil, que tentou uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2022, né? Mas não se elegeu. E aí o comentou o ex-vice-prefeito de Ilhéus, Cacá Colchões. Na eleição passada, com a mudança do PP para apoiar a candidatura de Assem Neto, todos nós fizemos um grande trabalho. No segundo turno, tivemos uma vitória da união dos grupos, onde Valderico Júnior, junto comigo, conseguimos quase 10 mil votos de frente para Neto no segundo turno. Temos o entendimento que, mesmo contra a máquina estadual e contra a máquina municipal, a população analisou e, mesmo com isso, deu uma expressiva vitória a Assem Neto, disse Cacá Colchões. Agora, nós nos fortificamos, né, e o PP e União Brasil de Ilhéus, entre outros partidos, em um total de 14, estamos nos reunindo uma vez por mês e, se tivermos unidade partidária, poderemos sim sair vitoriosos nas eleições de 2024. Olha, Marcos, o que disse Cacá. E aí, na manhã de hoje, a cúpula do Partido Progressistas, o PP, se reúne aí para a cerimônia de posse do deputado federal Mário Negro Monte Júnior como presidente da sigla. Os deputados Neto Carleto, sobrinho de Ronaldo Carleto do Avante, Cláudio Cajado e o secretário de governo da Prefeitura de Salvador, Cacá Leão, irão assumir a vice-presidência do PP. Muitas articulações políticas. E tá aí a fala do Cacá Colchões, que é bem conhecido aqui em Leão, já foi vice-prefeito, foi candidato já a prefeito também, a deputado. Tá aí a fala do Cacá. Eu acabei de divulgar a matéria do site Bahia Notícias. E no site Político Sul da Bahia também fala a mesma informação, reproduz a matéria do Bahia Notícias, né? Sobre essa fala do Cacá em relação ao apoio aí à candidatura de Valderico Júnior para prefeito de Ilhéus, né? Vamos aguardar, né, Marcos? Mais novidades.
Isso.
Sobre essas questões aí nas articulações políticas no sul da Bahia. 12 horas e 30 minutinhos, portanto 12:30, né? Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermoda e Omara Calçados. Tem sorteio hoje, hein? Corre aí, joga no WhatsApp seu nome completo, vale compras no valor de R$100 da Omara Calçados. Toda semana, uma loja. Omara Calçados ou Supermoda. Oferecimento também do Jornal do Meio Dia, o Nex, Faculdade de Excelência, Shopping, Jequitibá, o shopping da região, né? E Supermercados Meira. Bem, Marcos, vamos aqui rapidamente de informação, porque a gente vai acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto. Chega aí com muitas informações para nós. Bem, gente, olha, vai ter um mutirão de saúde em Ilhéus, tá? Um mutirão de saúde em Itabuna, é isso mesmo. Vamos falar do mutirão de saúde em Itabuna. O município de Itabuna terá um mega mutirão de saúde em junho para atender cerca de 16 mil usuários do SUS com idade acima de 14 anos. Né? Hoje aí estão na fila da central de espera, né? Central de regulação do SUS. O anúncio do serviço ocorreu durante ato no Teatro Candinha Dória, na noite de quarta-feira. E segundo o prefeito Augusto Castro, o mutirão será no período de 13 a 17 de junho. É isso mesmo. Tá? Então, a ação busca atender a demanda reprimida de consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas de diversas especialidades no município. Os critérios de atendimento no mutirão incluem ainda pacientes referenciados pelas unidades de saúde identificadas por busca ativa de diagnóstico por incidência e prevalência executada por agentes comunitários de saúde. Olha, vai ter doação de óculos, tá? Durante a solenidade, o prefeito falou do programa de doação de óculos, aprovado pela Câmara de Vereadores. Olha que legal. As etapas do mutirão, segundo a secretária de saúde de Itabuna, Lívia Mendes, o mega mutirão de saúde vai reduzir demandas que seria impossível atender num ritmo normal pós-pandemia. O mega mutirão da saúde será executado em duas etapas. E o médico Eric Ettinger Jr., que foi o coordenador do hospital de campanha no pico da Covid-19 em Itabuna, será o coordenador técnico do mega mutirão. O Paulo Sérgio Andrade, diretor da empresa Mais Saúde, será o responsável pelo planejamento e estruturação do projeto. Que bacana, viu? Itabuna sempre à frente, né, Marcos Bezerra?
Verdade, Kátia.
Esse mega mutirão aí de saúde é muito importante. É, até convidei o prefeito Augusto Castro para vir falar desse mega mutirão. Vim falar também sobre o Itapedro, né, que ele lançou ontem. Já divulgou as atrações. Tá, a Bruna tá sempre à frente mesmo. Bem, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial. Primeira entrada dele aqui hoje. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima tarde, boa sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, excelente final de semana. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual de sexta-feira vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, fato que ganhou repercussão amplamente em todos os meios de comunicação e na sociedade ilhéense desde as primeiras horas da manhã de ontem. Trata-se do assassinato cruel do maqueiro Edson, do Hospital Regional Costa do Cacau. Fato este que aconteceu em nosso município e agora você vai saber toda a cronologia de como aconteceu este crime cruel. As informações foram colhidas no site Fábio Roberto Notícias. Acompanhe comigo. Segundo o site Fábio Roberto Notícias, por volta das 9h30 da última quarta-feira, a Polícia Militar, através de uma guarnição do Petro 70, foi acionada sobre um homicídio próximo ao matagal do residencial Rio Cachoeira, no Banco da Vitória, ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau. Os policiais militares realizaram diligências, mas, no primeiro momento, o corpo não havia sido localizado. A dinâmica do crime se deu da seguinte forma. A vítima, Edson Pereira dos Santos, 32 anos, era maqueiro do Hospital Regional Costa do Cacau e, segundo informações, ele foi no residencial Rio Cachoeira pegar um sofá que havia ganhado de presente de um amigo. O homem contratou um carro de frete e, ao chegar no local, ele foi retirado do veículo por indivíduos por achar que seria, entre aspas, alemão e morador do Alto do Amparo. Ou seja, alemão é a gíria que é de inimigo, na gíria é do tráfico. Os envolvidos no homicídio já foram devidamente identificados. Everton, Juan e Ian são conhecidos da polícia pelo envolvimento com tráfico de drogas e facção criminosa. A Polícia Militar agiu rápido e conseguiu prender Everton moto em flagrante no residencial Rio Cachoeira após denúncias anônimas. O segundo suspeito, um menor de idade, foi apreendido na manhã de ontem, quinta-feira, após a própria mãe ligar para a Polícia Militar e informar o envolvimento no homicídio. Everton indicou aos policiais a localização do corpo do trabalhador Edson no matagal. A vítima teve o cabelo e o pescoço cortados. Havia cabelo no abdômen da vítima. A faca de cozinha utilizada no homicídio também foi localizada. Durante o depoimento no plantão da 7ª Corpim, Everton revelou que o comparsa Ian desferiu uma facada no abdômen de Edson, que ainda foi torturado e teve seus cabelos cortados. Após matar a vítima, o trio desceu do morro e retornou ao condomínio. Everton é casado com a irmã de Juan. O Departamento de Polícia Técnica compareceu na cena do crime, onde realizou levantamento cadavérico e fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Ilhéus. Que tragédia! Será que em Ilhéus vamos ter o controle dos residenciais? Será que em Ilhéus vamos ter o controle dos altos da cidade igual ao Rio de Janeiro, na mão de facções criminosas? Cabe à polícia militar, os órgãos de segurança pública da Bahia, darem o retorno e o resultado esperado pela sociedade para coibir esta prática criminosa, violenta e cruel que estão querendo implantar aqui na cidade de Ilhéus. Vamos continuar girando a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM com mais informações do setor policial. Olha, na última quarta-feira, por volta das 11 horas da noite, um veículo Renault Kwid, ele foi tomado de assalto no bairro do Pontal, em Ilhéus. De acordo com informações, uma dupla abordou as vítimas a pé e levaram o veículo. Até o momento, a identidade e o veículo não foram localizados nem identificados. A placa deste Renault roubado é RHF-0H39. E ainda na noite de ontem, outro veículo foi roubado na cidade de Ilhéus, o segundo em menos de 48 horas. Desta vez, o fato aconteceu na Avenida Soares Lopes, um veículo Corsa Classic, pertencente a Wanderson Novaes Pereira, foi tomado de assalto ontem, foi roubado na Avenida Soares Lopes, principal cartão postal da cidade de Ilhéus, por volta das 8 horas e 30 minutos. E a Polícia Militar também tem que dar explicação a esta onda de assaltos e roubos a veículos que está acontecendo neste momento aqui na cidade de Ilhéus. Em nossa região, o secretário de Transporte do município de Tanhaçu, sudoeste da Bahia, Leandro Santos Santana, ele foi encontrado em frente ao cemitério da cidade na BA-142 com uma perfuração de faca. O caso aconteceu na última quarta-feira e foi divulgado ontem. O suspeito fugiu do local e a vítima foi socorrida e orientada a registrar um boletim de ocorrência. Segundo informações da 34ª CIPM, o desentendimento se deu devido à insatisfação com um homem suspeito do crime com extração de cascalho por prepostos da Prefeitura Municipal do município de Tanhaçu. Ele não teria relação com o trabalho desenvolvido ou com a propriedade extraída. Na faca usada no crime consta gravado o nome americano. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Tanhaçu e o secretário de transporte acabou levando a pior. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Daqui a pouco você retorna com mais informações para nós. Nós já estamos navegando, o Marcos Bezerra, mais precisamente, já está navegando no WhatsApp da Gabi e vai direto divulgar mensagens de ouvintes, por gentileza, Marcos.
Pois é, no nosso WhatsApp tem mensagens aqui de ouvintes, né? Tanto participando da promoção, tá rolando aí, né? Olha, boa tarde, sou a Rosângela, sou de Léus. Quero fazer uma reclamação sobre o espaço onde fazemos aulas práticas de moto em Ilhéus. Esse espaço está prejudicando a gente, né, nós alunos, porque tem muitos buracos, né, tem alunos caindo por conta dessa situação que não é resolvida pela autoescola, muito menos pela prefeitura que tem a obrigação.
É ali, você está falando ali do...
Avenida Soares Lopes.
Soares Lopes, né?
É. Então, ali em frente ao centro de convenções, está uma vergonha. O responsável pela autoescola já foi atrás de respostas, né, para que melhorem o local, porém até hoje não foi resolvido. Eu, como aluna, peço melhorias no local onde fazemos as aulas práticas. Então, o prefeito Marão, ela pede que o prefeito tape esses buracos aí, pelo amor de Deus. Onde já falamos também aqui que lá, no local do teste do DETRAN, é um local horrível, deserto, esburacado também, né?
Exato. Você lembra que a gente, essa semana que foi comentado sobre os buracos na Avenida Soares Lopes, aí ontem eu fiz questão de prestar atenção, do início até o final dela. Tem mesmo, viu, gente, muitos buracos, tá cada vez mais aumentando o número de buracos na Avenida Soares Lopes. É, tem que aproveitar qualquer estiagenzinha e fazer, gente, tapar esses buracos. Quer ver onde também tá aumentando o número de buracos? Já tem um que, inclusive, meu amigo, eu vi rasgar um pneu essa semana. Na 13 de maio, no Pontal.
Olha aí.
Horrível. Tá
Zona
horrível.
Sul também de Ilhéus, a entrada do Nelson Costa. E tem um ouvinte aqui, o Wesley, mandou foto, inclusive, do buraco. Boa tarde, Cátia Marcos. Alerta pessoal que anda na Cépolos, ali na entrada, próximo ao antigo Rei do Tubarão. Tem um buraco há dias, a cada vez está crescendo, um perigo. E tem as fotos.
Qual é o local?
Ali na entrada da Cépolos, próximo ali.
Ah, tem mesmo. Tem mesmo, viu? Tem, é verdade, também vi. Quer ver outra reclamação aqui que vem do bairro Teotônio Vilela? Gente, por favor, Cátia e Marcos, por favor, nos ajude. Fale aí, esse canal, porque esse é o nosso canal de informação e de reclamação. Diga ao prefeito de Ilhéus, veja essa obra na subida do residencial Vilela. As galerias que continuam entupidas e com as chuvas podem causar muito transtorno. Nos ajude aí, por favor. Moradores do bairro Teotônio Vilela fazendo aqui esse pedido, viu, Marcos? Tem mais alguma coisa?
Tem, boa tarde. O ouvinte manda boa tarde. Diz, olha, estou escutando vocês. Na verdade, não é só saúde, não. Tudo aqui em Ilhéus está um caos. A Sutran, que é o órgão destinado para dar estrutura à cidade, né? É uma bagunça. Fecham vias nessa cidade de uma hora para outra. Um exemplo agora, fecharam a via de acesso à saída pela catedral e não avisaram, não comunicaram. Fazem o povo ilhense de idiota. Cidade abandonada e sem governo.
Pois é, tá aí, né? Ó, moradora aqui do bairro Banco da Vitória, enviando mensagem no meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista, dizendo o seguinte. Boa tarde, Kátia e Marcos. Hoje fui no posto de saúde aqui no bairro Banco da Vitória. Fui levar meu filho de 1 ano e 3 meses para tomar vacina. Aí falaram que... Cadê? Dá pra ver se ainda... Tá, me falaram pra eu voltar na terça-feira pra ver se vai ter vacina. Meu Deus, meu filho ficou sem tomar a vacina. Olha aqui, é maior a mensagem, mas eu dei uma resumida. Ela disse que foi hoje no posto de saúde aqui do bairro Banco da Vitória, que é aqui pertinho da gente, e não tem vacinação, e ainda mandaram ela voltar na terça-feira para ver se vai ter. É o que eu disse mais cedo. Em Ilhéus, posto de saúde, não tem sala de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial. Aí hoje, numa sexta-feira de manhã, a mãe vai com o bebê, com o filho, pra tomar a vacina e fala, não, volta aqui na terça-feira pra ver se vai ter vacina. Vocês estão entendendo? O absurdo. É absurdo atrás de absurdo nessa cidade. Pelo amor de Deus.
Tem mais aqui, na casa de Elias. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Gostaria de solicitar a Sutran que amplie os horários de ônibus Salobrinho, Atacadão, que a linha 26 UESC, Zona Norte, fosse até a UFSB. E a Universidade Federal do Sul da Bahia, os estudantes da UFSB estão sendo prejudicados com essas empresas de ônibus. As aulas do quadrimestre iniciam no dia 29 de maio. Por favor, nos ajude. E também, na UESC, que estão reivindicando outros horários de ônibus. Os estudantes estão com dificuldade lá. Os colegiados estão pedindo isso dos cursos, Kátia.
Tá aí, viu, minha gente? Tá aí. Ei, né? Tudo aqui é complicado, gente. Ó, vamos de informação aqui, daqui a pouquinho o Marcos divulga mais mensagens de ouvintes. Olha, será neste sábado, viu? Amanhã, a abertura de programa esportivo com atividades gratuitas para crianças e adolescentes em diversas modalidades no município de Uruçuca. Idealizado pela Diretoria de Esportes da Prefeitura de Uruçuca, o evento começa às 9h no Estádio Municipal Ferreirão, tá? Lá em Uruçuca. Com aulas de futsal e handebol, o programa foca em iniciação esportiva e na inclusão e fomento ao esporte de potencial impacto social. A intenção é dar oportunidade de melhorar a qualidade de vida das crianças e jovens de Uruçuca, afirma Jacó Sena, diretor de esportes de Uruçuca. Que bacana, viu? Então, amanhã, a Prefeitura de Uruçuca lança programa esportivo para crianças e adolescentes no estádio, 9h.
Ok. Tem mais ouvinte aqui participando no WhatsApp, a Maria Lucinalva Mendonça de Souza. Diz que perdeu os documentos, provavelmente no bairro do Malhado, em Ilhéus, ou no ônibus. vindo para o Banco da Vitória, ela não recorda bem, ou no bairro do Malhado ou no ônibus que vem para o Banco da Vitória. A Maria Lucinalva Mendonça de Souza, quem achou os documentos, entrar em contato com a Gabriela FM. E também um senhor que esteve aqui na rádio, disse perder uma caixa com roupas, com documentos, certidão de casamento, uma sacola preta. O senhor José Souza Pereira, ele não recorda exatamente onde deixou essa caixa aqui no Banco da Vitória, e solicitou que quem estiver de posse, que entre em contato com a rádio também.
Então pronto, tá divulgado, tá? Marcos, por gentileza, divulga pra gente essa informação. Bahia tem aumento de 5% no preço da gasolina, o reajuste do diesel é de 2%.
O preço da gasolina vendida para as distribuidoras de combustíveis aumentou em 5% na Bahia a partir de ontem, quinta-feira, conforme informado pela Selen, empresa que administra a refinaria Mataripe. O diesel também sofreu um reajuste de 2%. Segundo o Sindicombustíveis, as distribuidoras podem repassar ou não o aumento para os consumidores. Nos postos de Salvador, o litro da gasolina nos postos custava em média R$ 4,87 na quarta-feira. Já na quinta-feira ontem, alguns estabelecimentos comercializavam a gasolina por R$ 5,14. Segundo a Selen, os preços dos produtos sofrem variações porque seguem critérios de mercado que levam em consideração o custo do petróleo, dólar e frete. Ainda conforme a empresa, nos últimos meses, os preços da gasolina acumularam queda de 16% devido a 10 reduções consecutivas. O diesel teve redução de 31% no mesmo período e o gás de cozinha GLP 10% entre março e maio.
Pois é, eu fiz questão de observar, vindo para cá, vi muitos postos que mantêm o valor de R$ 5,16, o litro da gasolina comum, R$ 5,29. Só um que eu vi um absurdo de R$ 6,19 lá no sul, né, na Praia do Sul, em Ilhéus. Né? E esses valores, há dias estão esses valores, viu, Marcos?
Uhum.
Vamos acionar ele?
Vamos.
O nosso repórter Coutinho Neto retornando com mais informações para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e municiada de mais informações do setor policial. E a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então começar o nosso giro policial no sul da Bahia, extremo violento sul baiano. Uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial terminou com um suspeito baleado e duas armas apreendidas pela Polícia Militar na tarde de ontem, quinta-feira, na cidade de Teixeira de Freitas. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo SICOM, que informou sobre disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, os policiais encontraram o jovem com as roupas sujas de sangue e uma pistola na cintura calibre 9mm. Questionado sobre a situação, o adolescente de apenas 16 anos confessou que estava na companhia de outro indivíduo tentando roubar uma loja. O menor disse ainda que na tentativa de assalto foram surpreendidos por tiros efetuados por um transeunte e na sequência fugiram em direção a portas. Cada bandido para um lado. O adolescente foi atingido por 3 tiros, sendo 1 no braço e 2 na região do peito. Durante as buscas pelo segundo suspeito, os policiais encontraram um revólver 38 abandonado no trajeto da fuga. Todo o material foi apreendido e apresentado ao delegado plantonista Manuel Andreeta para as devidas providências. Olha, o suspeito de estuprar 2 adolescentes, ele foi preso na zona rural do município de Amagé. O tarado suspeito de estuprar 2 adolescentes e Anagé foi preso na zona rural daquele município. Policiais militares da 79 CIPM prenderam o tarado durante diligências. Com ele foram encontrados um revólver 32, uma faca e 5 munições intactas. Diante das evidências, o autor foi contido e conduzido à delegacia juntamente com os objetos apreendidos para a adoção das medidas legais cabíveis. As vítimas, um menino e uma menina, vinham sofrendo diversas formas de violência, inclusive abuso sexual e ameaça de vida. Uma mulher foi detida tentando resgatar R$4.000 em cédulas falsas. Ela foi detida ontem, quinta-feira, na cidade de Ibipitanga, no oeste baiano, após receber as cédulas falsas pelo correio do município e ainda foi acompanhada de perto, que segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, se o dinheiro fosse verdadeiro, seria o valor correspondente a R$4.000. Conforme detalhou o comandante da unidade, Major Fabiano Lemos, a Polícia Federal já monitorava a encomenda, estava acompanhando tudo de pertinho, quando descobriu o endereço final. O apoio dos policiais militares da CIPM de Macaúbas foi solicitado para fazer a abordagem da suspeita. De acordo ainda com o Major Fabiano Lemos, a mulher abordada, quando saiu da agência dos Correios, e estava com 5 cédulas falsas de R$200 e outras 30 notas de R$100, todas falsas. Ela foi conduzida para a sede da Delegacia Territorial de Ibipitanga. Violência sem limite em Feira de Santana. 5 homicídios registrados em Feira de Santana em menos de 24 horas. Totalizando 27 mortes violentas apenas no mês de maio e 145 mortos no ano de 2023. A quinta-feira em Feira de Santana foi marcada pela violência. Em menos de 24 horas foram registrados 5 homicídios, elevando para 27 o total de assassinatos no mês de maio e 145 no ano. Todas as vítimas foram mortas a tiros. O primeiro crime foi registrado por volta das 9 horas da manhã, quando Josias Lima Oliveira, de 19 anos, foi assassinado no residencial Campo Belo, no bairro Campo do Gado Novo. Pela tarde, os corpos de 2 jovens ainda não identificados foram encontrados às margens de um riacho localizado no bairro Conceição. Já no início da noite, André Luiz Ataíde Porto, 29, foi morto na residência onde morava, no bairro São João. E Robson Brito da Silva, de 19 anos, morreu na manhã também de ontem, quinta-feira, no Hospital Geral Cléristo Andrade. Ele foi socorrido para a unidade após ter sido baleado no distrito de Tiquaruçu na noite anterior, mas não resistiu aos ferimentos. Muito bem, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio-Dia, todos desejamos um excelente final de semana. E eu espero ver todo mundo a bordo de sua viatura virtual da Gabi na próxima segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação dos tricolores de aço. Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Você também é tricolor de aço. Bahia. Um abraço para você, Coutinho. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Vamos para a nossa última notícia de hoje do programa. Olha, o governo federal anunciou ontem a redução de impostos com o objetivo de diminuir o valor final de carros novos no Brasil. A medida será possível com a redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e do Programa de Integração Social e Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, PIS/COFINS, para a indústria automotiva. Os descontos que incidirão sobre o valor dos veículos irão de 1,5% a 10,8%, de acordo com os critérios de preço, eficiência energética e densidade industrial no país. A medida vale para carros de até R$120 mil, tá? Contudo, ainda não há definição de qual será o nível de redução das alíquotas e como o governo compensará o benefício. A medida está em discussão no Ministério da Fazenda, que terá 15 dias para apresentar os parâmetros que serão usados na edição de um decreto para reduzir o IPI e de uma medida provisória para reduzir PIS/COFINS, que será encaminhada para aprovação do Congresso Nacional. As informações foram dadas pelo vice-presidente da República. Então, tá aí, né, gente, essa redução, e de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, o preço final ao consumidor pode cair para menos de R$60 mil, só acredito vendo, conforme a política de cada montadora, viu, Marco? Então eu só acredito vendo. Atualmente não é possível comprar um carro popular por menos de R$68 mil. Estou falando de carro zero, viu, minha gente? O presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, explicou que é importante que o benefício seja de pelo menos 12 meses para melhor planejamento e investimentos da indústria. Segundo Leite, os descontos serão imediatos após a publicação da MP do decreto, que incidirão inclusive sobre os veículos que já estão nos pátios das montadoras. Então vamos continuar acompanhando e ver como é que vai ficar. Inclusive você entra aí no Google, pesquisas, né? Quais são os 10 carros que vão estar nessa lista aí, né? Para essa redução.
Vai
espero que realmente ajude o bolso do brasileiro.
É, vai reduzir um pouco, mas não é o ideal ainda, porque não carro está caro demais, viu?
É extremamente caro, né? Não existe mais carro popular praticamente no Brasil. Já vi um carro popular custar R$100 mil, Marcos Bezerra?
É, e esse...
R$120 mil.
Essa alíquota de desconto maior vai ficar para os carros mais caros, né? Lá no limite estabelecidos. Mais baratos tem uma alíquota de desconto menor.
Então pronto, vamos continuar acompanhando esta questão. 1h08, vamos ter que finalizar o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, mas antes vamos divulgar quem é a Felizarda, já tem o nome dela aqui, é a Inayá Guimarães dos Santos. Atenção, Inayá Guimarães dos Santos, você é ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Almara Calçados, é isso mesmo, ali na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus. É a Rede Supermoda presenteando aí os nossos ouvintes, os ouvintes do Jornal do Meio-Dia, tá? Inayá Guimarães dos Santos, a partir de hoje à tarde você já pode ir na Almara Calçados, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, leve sua identidade. Você tem 5 dias úteis para retirar o seu vale-compras, fazer suas escolhas. Tenho certeza que você vai gostar das novidades para o São João. Bem, Marcos Bezerra, eu quero desejar a você uma ótima tarde, aos nossos queridos ouvintes. Um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Estamos encerrando aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia. E claro, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, dia 29, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Todos, ótima tarde, bom fim de semana para você também, Marcos. E até segunda.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.